ligado na informação. Bom, nós estamos recebendo nesta manhã, aqui na nossa programação, o ex-prefeito Getúlio Cerioli, porque seu nome foi citado, o período da sua administração, né, foi citado, inclusive, não só na Câmara de Vereadores, mas também na imprensa, aonde se referem àquela questão da localização dos pneus lá no aterro, foram enterrados lá, e o ex-prefeito Getúlio Cerioli aqui está. Como é que está, Getúlio? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder conversar contigo.
Antes de mais nada, a informação que nós temos, Getúlio, é de que você assume toda e qualquer situação que possa ter ocorrido no mandato pelo qual você era prefeito.
O prefeito, Paulo, e nossos ouvintes, os amigos da nossa cidade, o prefeito é responsável pela sua gestão. É ele que, né, tem a responsabilidade total. Infelizmente, as responsabilidades não são distribuídas, né, de uma forma que possa ser mais eficiente dentro da administração pública. Mas o prefeito assume. O prefeito está ali, eu, dentro da minha administração, eu assumo. E tenho, posso dizer, eu tenho um grande orgulho dela pelo trabalho que foi feito, um grande agradecimento a todos os meus secretários, a todos aqueles que estiveram conosco, aos funcionários, enfim, porque a gente conseguiu fazer e dar um impulso, né, do nosso município muito grande durante esse período. Então tenho total consciência, né, daquilo que são as minhas responsabilidades, como também total confiança do trabalho que a gente fez.
Getúlio, você tinha conhecimento, chegou a autorizar o pessoal para fazer esse serviço de enterrar os pneus lá no aterro?
Paulo, se tu me permite, eu gostaria de fazer um relatozinho mais ou menos da situação. Nós precisamos voltar para o ano de 2009, 2010, aí quando nós assumimos, né, e que já vinha sendo feito um trabalho em relação ao meio ambiente muito bom, né? E nós, quando assumimos, entrou a lei em 2010, nós fizemos pegamos dois focos. Primeiro, um foco que precisava ser resolvido e imediatamente era a questão dos resíduos, das embalagens de agrotóxicos, né? Isso era um problema seríssimo, né? Bem, muito, muito, muito mais sério, né, do que a questão de pneus, né? E também a questão de resíduos sólidos como um todo e dos pneus também que precisavam ser feitos. Então nós fizemos diversas reuniões com os revendedores de agrotóxicos, tivemos um sucesso absoluto, doamos um terreno, fizemos uma parceria, fizemos um local e o problema foi resolvido, né? Então, o trabalho foi buscado, embalagens que estavam em tudo que era lugar, foi colocado lá, foi logística reversa, ela se fez com muita eficiência, porque houve, né, por parte dos revendedores, um apoio total. E eu tenho que aqui agradecer eles pelo trabalho que foi feito na época, que foi excelente e até hoje continua, né? Bom, por outro lado, nós fizemos diversas reuniões com o pessoal que revende pneus, com as borracharias e tal, e não obtivemos sucesso, né? Inclusive chegamos a propor doação de terreno e tal. Por quê? Por que eles não abraçavam? E tinham as suas razões também, a gente tem que olhar isso. Quer dizer, não era abraçado porque naquela época as empresas que fabricavam pneus deveriam colocar a pontos de coleta. Em municípios, eu não me lembro se era a maiores de 100 mil habitantes, 150 mil, mas uma coisa assim. E não tinha. Lógico, quando sai uma lei, ela demora um determinado tempo para que ela venha a funcionar. O que nós fizemos? Nós tínhamos um monte de reclamação, problema de dengue, problema de escorpião, problema de rato, problema de barata, problema de tudo, de pneus jogados durante 20, 30 anos em beira de sanga, beira de mato, dentro de esgoto, fazendo inclusive canalizações de esgoto, né, que tem até hoje ainda, né, e todos aqueles pneus jogados, né, criando então com lixo, aquilo segura água. Nós tínhamos que fazer campanha, né? Fizemos diversas campanhas de controle de borrachudo e tal, né? Por quê? Porque aquilo vai para a sanga, vai para tudo que é lugar e isso acaba segurando ali um monte de sujeira e tal. Então o grande problema do pneu é esse. O grande problema do pneu é a exposição ao meio ambiente. Por quê? por aquilo que ele causa. O pneu, ele tem um volume grande, ele, se você amontoar pneus aí, você dá a impressão que você tem horrores, né? Por quê? Porque ele não se ajusta, né? Ele tem os espaços e tal, né? E aqueles espaços são preenchidos ou com água, ou com lixo, ou com uma série de coisas. Então, tiramos de dentro de esgoto um monte de pneus e tal. A Ironita fez um trabalho muito bom na época dela, né? Como secretária, e além disso, outras coletas que a gente fazia em campanhas nos bairros, o pessoal trazia e tal, material eletrônico e muita coisa assim, todo ano praticamente se fazia isso. Né? Esse material inicialmente estava na Secretaria de Obras, inclusive já material de outras gestões também, né? Mas isso não vem ao caso, não tem nada. Né? E que depois foi levado para o aterro sanitário. Tá? Lá no aterro sanitário foi colocado aquele volume enorme de pneus com lona em cima e tal, né? E se fazendo esse trabalho para o pessoal vir buscar. Mas naquela época, o pessoal escolhia pneu. Ele vinha buscar e tal, porque você não tinha uma logística que tem hoje. Então escolhia, vai ficando aquele retalho, aquele pneu mais velho, mais, né, entende? Porque o pneu, ele leva, a estimativa que leva para a degradação de um pneu é 600 anos. Estimativa, né? Que as pessoas, que os cientistas fazem, que ele vai se degradar. Então, o grande problema do pneu é ficar ao céu aberto. O que foi? Nós começamos a mandar e tal, a FEPAM nos notificava, tivemos problema de licença do
aterro. Chegaram a pagar multa ou não?
Não, multa não. A FEPAM nos notificava, nós, né, por causa daqueles pneus ali, a responsabilidade era do município. Quando nós fundamos a CODESA e fizemos acontecer, né, aquela empresa público-privada, nós assumimos a responsabilidade com os pneus. Né? Bom, no correr do tempo eu não sabia e tal, sobrou lá uma quantidade de pneus, estive lá no aterro para ver o que que era, né? O pessoal falou que dava duas, três carretas, não sei o que e tal. Eu estive lá, calculo que entre aqueles retalhos, quando você vira a terra e joga tudo aquilo para aquelas coisas para cima, dá a impressão que aquilo é uma montanha. Agora, a hora que tirar, eu acredito que tenha um caminhão ali.
Você esteve lá quando, Getúlio?
Eu estive lá essa semana.
Essa semana. Tá?
Estive lá olhando e tal, para ver, eu queria saber onde é que era, como é que era e tal. Né? E se não tinha sido colocado dentro da célula, porque daí sim, aí é mais problemático, né? Dentro da. Não foi, foi enterrado ao lado e tal.
Porque a pergunta que sempre tem, Getúlio, e que está se contestando é: não tinha nenhuma outra alternativa melhor do que ter enterrado lá?
Olha, Paulo, a alternativa melhor que teria era, no meu modo de entender hoje, pelas condições que se tinha no tempo, era botar uma plaquinha ali. Enterrar e botar uma plaquinha e dizer o seguinte: aqui foi enterrado os pneus. Quando o pessoal receber todo tipo, que hoje recebe, hoje o pneu ele é utilizado nas mais, inclusive de fundação de casa, né, ele é utilizado. Né, ou seja, o pneu no solo, ele não tem problema. O pneu tem problema no meio ambiente, pelos problemas que ele causa indiretos, entendeu? Bom. Eu, se fosse tomar uma decisão naquela época, ninguém querendo, e você não tendo onde botar, eu diria o seguinte: vamos enterrar esses pneus, vamos botar uma plaquinha aqui, vamos dizer, ó, aqui tem pneu enterrado. Quando os caras receberem, desenterrem e lava e entrega, se precisar lavar. Porque acredito até que nem precisa agora, porque agora ele é um negócio econômico, mudou as coisas, né?
Bom, só para não ficar pendente aquela pergunta, Getúlio, você sabia, você chegou a autorizar?
Não. Não, eu não sabia.
Ficou sabendo agora?
Não, eu fiquei sabendo agora, mas eu assumo, eu tenho que assumir, é meu dever assumir como prefeito, e eu sempre assumi e assumo a responsabilidade.
E pela sua experiência que você tem,
tranquilamente,
é crime ou não é crime?
Na minha experiência, nós teríamos que ver o seguinte: entre aquilo que foi feito, tá, e o depósito daquela quantidade de pneus, qual é que era o maior dano? O crime é o dano ambiental. Qual é que seria o maior dano? Cruzar os braços? Cruzar os braços é a melhor coisa que tem para um prefeito, né? Você cruza os braços, você não faz. Não era a responsabilidade nossa. A responsabilidade era das empresas.
E na época tinha alguém que comprava ou que... Comprava não. Que daqui a pouco o município poderia pagar para vir buscar esses pneus ou não existia?
Não, pagar isso? Não existia, né? Não. Isso, né? Não tem. E mesmo o município não podia pagar. Porque a lei dizia que a reciclagem era a reversa. Quem tinha obrigação... Se nós pagássemos, eu teria que tirar dinheiro do bolso para pagar. Por quê? Porque era obrigação das empresas vir recolher.
E isso não se conseguiu.
Isso não se conseguia em partes, que vinham pessoas recolher e tal, né?
O pessoal pergunta, esses pneus eram de quem? Era de toda a comunidade e da própria
prefeitura?
Toda a comunidade
e de aproximadamente um passivo de 20, 30, 40 anos atrás. Tem pneu ali de época, de todas as épocas, porque foi feita uma grande campanha, grande, exitosa, necessária e útil campanha, né? Nós não cruzamos os braços para os problemas que tinha. Nós não cruzamos os braços, nós fomos lá, fomos buscar, fomos fazer e colocamos, e sobrou daquilo ali, vamos dizer que tenha sobrado um caminhão de pneu, de restos e tal. Muito simples, pegar ele e entregar agora e tocar para frente. Sei que isso aí pode dar algum problema, se eu quisesse denunciar coisas de meio ambiente, poderia denunciar, mas eu prefiro falar na construção. Quando a construção... desse trabalho do aterro começou lá na época do Oscar Grau, que foi atrás de um terreno, veio na época do Paulo Andrade, que comprou esse terreno, o Volpato foi buscar recurso, foi feita a primeira célula, foi feita as primeiras lagoas de decantação, foi feita uma parte da parte de triagem, foi iniciado e feito uma grande parte da recuperação do aterro velho, tá? Nós, quando pegamos, continuamos esse trabalho, fizemos mais duas células, mais duas lagoas de decantação, aumentamos a área de triagem do aterro, criamos a Codesa, que fez um trabalho espetacular.
Nesse período, trabalho... Getúlio, foi pago muita multa por não estar não adequado?
Não foi pago multa, porque eu não me lembro de ter tido, mas como não estar adequado? Como é que você sai num trabalho a longo prazo, trabalhado, passado por todos, tirando de um lixo que era ao céu aberto, mas não é o problema do lixo ao céu aberto. Naquela época, os lixões eram ao céu aberto. As coisas se constroem no correr do tempo. O que elas não estão sendo construídas é agora. Porque agora não tem nenhum trabalho. Nós fizemos o trabalho aquele lá, fizemos o trabalho na bacia do Rio Passinho Fundo, buscando recursos, fazendo a aplicação desses recursos na formação de septas, de fossa séptica, água que você bebe, que eu bebo, que todo mundo bebe, tem a mão do município lá. O município foi buscar recursos, implantou um projeto, faltava 6 ou 7, quando nós saímos, não me lembro, fossas para serem implantadas, e nós fizemos, fomos lá. Por quê? Porque é um problema, você tem que ir atrás. De repente alguém poderia dizer, não, mas vocês cavocaram lá num lugar que não poderia cavocar para botar a célula, botar a fossa. Mas eu te pergunto, a fossa, o resultado dela, o resultado dela é importante? Claro que é importante. Claro que ele... Então essas coisas têm que ser olhadas. Nós fomos atrás da Corsã e hoje não se faz nada nesse respeito. Atrás da Corsã fomos... priorizados com um programa que era piloto no estado, que escolheram, se não me engano, foi 15, 16 municípios, e nós fomos lá, batalhamos para fazer a separação do esgoto. Foi feito todo um levantamento dessa parte aqui, de cá, vamos dizer, porque nós estamos aqui na rádio, da cidade. A Corsã tem, se não me engano, até 2024 para implantar toda a separação. Não foi feito mais nada. Nada, absolutamente nada. E aí? Qual é o maior dano? O dano é imensamente superior, está entendendo? Quando você cruza os braços, imensamente superior. Então não adianta você conversar, você dizer, na hora você tem que mostrar. Tem que mostrar, olha, o que foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito tal, tal. Isso tem que ser feito. E nós temos uma história de trabalho, e um trabalho muito bom em relação à proteção ao meio ambiente. Poderia ter sido, poderia sim. O aterro sanitário pode ser feito muito mais? Pode. De repente pode-se botar lá uma usina para aproveitamento de gás, pode-se buscar outras soluções. Agora, não fazer nada, não. E desmontar aquilo que foi feito. Foi desmontada a Codesa. Vocês lembram como estava o município quando nós saímos? Como é que estava essa cidade? Fizemos alargamento de estrada no interior inteiro. Pegamos aqui a cidade. Olha como ela foi entregue. A Codesa fazia um trabalho de educação, de separação de lixo, depois o pessoal resolveu botar tudo dentro de um caminhão. Imagina como é que você vai separar vidro de papel higiênico, de absorvente, de fralda de criança, de não sei o que, como é que você vai separar isso? E o gozado, eu não sei, eu não consigo entender, tá? O gozado é que isso era dito, isso era defendido, e as pessoas aceitavam. Nós fizemos um trabalho de 8 anos com as pessoas pedindo para separar o lixo, para cair lá, para triar, para fazer e tal, aproveitando uma associação de recicladores que tinha aqui, que era a política do governo federal, e por isso conseguimos bastante recurso também, porque adotamos a política de aproveitar os catadores que tinham aí e colocar eles numa associação e fazer, e trabalhar e ter uma renda, né? Então, Paulo, assim, ó, eu tenho absoluta certeza, né, de que o benefício, tá, só isolando a questão dos pneus, sem falar no resto, porque eu ficaria aqui até amanhã de manhã falando, se tu quisesse, só na questão do meio ambiente, tá? Só isolando a questão dos pneus, o benefício é 1000 vezes maior do que pegar e cruzar os braços e deixar tudo aquilo que era responsabilidade da Goodyear, da Pirelli, da não sei de quem e tal, tal, de todo esse pessoal, você deixar lá, criando mosquito, transmitindo dengue, um monte de outras doenças, entupindo bueiro, segurando lixo e fazendo tudo aquilo que faz. Aqui dentro da cidade, nos banhados, estava lotado de pneu. As borracharias não sabiam onde botar, tu ia lá, estava cheio, aquilo ali, ninguém sabia onde botar os pneus. No final do nosso mandato, já estava numa outra fase, né, quando o secretário já era o De Jerônico, onde se pegava eles, organizava, vinha o caminhão fora do aterro sanitário e carregava. Dentro de uma sequência de trabalho, que não pode parar.
E hoje,
não pode
fazer o que com esses pneus aí, Getúlio?
Entregar, hoje tem como entregar.
Esses que, a sugestão desses que foram enterrados?
Esses a entregar, hoje tem. Hoje o pneu é moído e é utilizado para as mais diversas, atividades, enfim, que não eram usados naquela época.
Você tem o receio de daqui a pouco você ter que pagar esse valor, Getúlio, a sua administração?
Olha, Paulo, talvez tenha, né? Talvez tenha que pagar, mas eu vou te dizer o seguinte, nós gastávamos 4-5 vezes a mais na campanha de combate à borrachuda em Lagoa Vermelha. 4-5 vezes a mais, entendeu? Quem é que vai pagar o dano ambiental da sujeirama que corre aí e vai para os esgotos, vai para o lixo? Quem é que vai pagar o dano ambiental do atraso da implantação da questão da separação do esgoto cloacal e pluvial? Então, se eu tiver que pagar por ser operante e ter feito um trabalho, pago e pago com orgulho, tá? E te digo mais, tá? O trabalho que foi feito nisso aí é um trabalho que mereceria enormes elogios, porque é muito difícil você achar alguém que assuma uma responsabilidade de fazer esse tipo de coisa. Quem faz tem desgaste, quem não faz, né, não tem desgaste nenhum. Esse é o grande problema. Quer dizer, então, nós estamos vivendo uma época que a administração pública começa a ficar apertada e ela opta por não atuar e simplesmente conversar, fazer plano sobre isso, sobre aquilo e tal, e vai levando. Nós temos uma coisa, Paulo, que assim, a gente precisa evoluir num aspecto, tá? E nós aqui, bastante nisso. Nós precisamos tirar um pouco o lado da paixão política. Eu aprendi isso, né, com o tempo, e lógico, né, por ter militado e tal. E nós precisamos avaliar aquilo que efetivamente acontece. Não ir no rodeio. Normalmente, quando um prefeito vem falar e tal, a pessoa pega aquilo ali e vai. Ele começa a falar, vai fazendo toda aquela... E ela não tira a essência da coisa. É muito poucas pessoas que tiram isso. Bom, mas afinal de contas, o que foi feito? Se nós formos ver aqui em Lagoa Vermelha, o que foi feito em habitação em Lagoa Vermelha? Só nessa área de saneamento não foi feito nada, foi desmontado, tá? O que foi feito em habitação? O que foi feito na geração de empregos na área industrial que está lá parada todo aquele tempo lá para se fazer? Nada. Entendeu? Então, se tu vai pegar coisas que efetivamente resolvam problemas, tá? E você não tiver essa análise crítica, né? Não análise crítica pessoal com as pessoas, isso aí é um absurdo, né? Mas a análise crítica, em função de um caminho nosso de desenvolvimento, de sequência, de trabalho, de fazer as coisas, nós não vamos a lugar nenhum. Os municípios que estão crescendo, nós ficamos para trás de Itapejara no retorno de ICMS pela primeira vez, quer dizer, estamos voltando para trás, entendeu? Sempre estivemos na frente da região da Munor, como município com maior retorno. O retorno de ICM significa o quê? Produção, desenvolvimento, né? Então nós perdemos essa hegemonia, perdemos a hegemonia na área da saúde. Então essas coisas, não é para fazer crítica que está isso e aquilo, é no sentido de que nós precisamos construir, e construir tem riscos. Construir, fazer as coisas, te expõe a riscos. Tem pessoas que só ficam olhando aquilo ali. Agora, só olhar isso, leva para frente o município, gera emprego, né? Gera melhor qualidade de mão de obra, de serviços. Nós trouxemos a escola do Senai, está entendendo? Para melhorar a qualidade. Né? Fizemos cursos, buscamos recursos para fazer cursos das mais diversas áreas. Fizemos convênios com a UPF, entende? Então, são coisas assim, nós precisamos pensar para frente, Paulo, tá? Não estou me eximindo, muito pelo contrário, se eles quiserem analisar, eu sei que de repente vai, talvez venha o Ministério Público e tal, né?
Você acha que seria caso de CPI, de uma investigação mais profunda, porque você está assumindo
que foi na sua... É a questão deles, né? Logicamente que eu estou aí para aquilo que for da minha época. Aquilo que for da minha responsabilidade é comigo, tá? É comigo. Agora, eu quero o direito de dizer tudo aquilo que foi feito, tá? E quero que seja comparado. Se quiserem pegar só a questão dos pneus, que é a questão, tá? É a questão do meio ambiente e dos pneus, nós vamos traçar um comparativo dos trabalhos feitos e do que está sendo feito agora. Da qualidade do serviço de coleta de lixo, da limpeza da cidade, né? Do que era feito, dos trabalhos no interior que eram feitos, né? E vamos comparar. E vamos ver quem está causando efetivamente dano ao meio ambiente. Tá? E quero mais uma coisa. Vamos pegar um laudo lá para ver o que tem, né, de resíduos dos pneus e a diferença do resíduo do pneu, da manta, que faz a proteção da célula, tá? Aquela manta PAD, né, que tem lá, que é um material semelhante, grossa, custa uma nota, por sinal o ateiro precisa de uma célula nova, viu? Né? Não foi feito nada lá até agora ainda, né? Então é o seguinte, qual é a diferença que tem, né, quando você compara as duas? Tá? E o tempo que ficou lá? Não sei quando é que foi colocado, mas se foi na minha época tem um tempo definido. Tá?
Falam em 2014, 2015.
Né? Se foi na minha época tem um tempo definido. Então vamos ver o que é que teria de resíduos nesse tempo e quanto teria de resíduos se tivesse ficado espalhado pela cidade, pelos matos, pela sanga, pelos rios, pelos esgoto, então, e vamos ver qual é o que esse trabalho resultou. E eu tenho certeza absoluta que se você for medir, porque a administração você mede, você tem que dar números e tal e colocar e medir, você vai ver que é imensamente superior os benefícios de recolher tudo isso, mesmo que você tenha que uma pequena quantidade colocar ali por falta de alternativa, como foi o que me falaram.
E para finalizar, até para que não daqui a pouco seja um mal entendido, esse exemplo não serve para que hoje as pessoas daqui a pouco achem que o correto é enterrar pneus, principalmente nos tempos de hoje.
Não.
Só para deixar claro,
não, hoje,
que daqui
hoje,
a pouco
hoje
você está fazendo hoje, uma defesa aqui.
Que... Nós estamos fazendo um trabalho, estamos fazendo uma conversa, que nós estamos voltando para 2010. Se tu quiser ver pneu na rua, você vai aqui na Avenida Benjamin Constante, está cheio de pneu, tá? Entendeu? Então, são pneus que estão ali. Aqueles pneus ali, tá entendendo? Estão a céu aberto, foram pintados e tal, toda aquela coisa. Então, parece que um pneu pintado, tá entendendo? Ele causa menos dano do que um pneu que está lá enterrado. Eu te digo o seguinte, o pneu que estiver sobre o solo causa muito mais dano do que o pneu que está enterrado, desde que não esteja enterrado lá em fonte de água, coisa assim, entendeu? Mas enfim, não é o caminho. Hoje as pessoas vêm buscar, hoje mudou. As tecnologias mudam com o tempo, né? Quer dizer, hoje tem solução para isso. Tem tanta solução para isso que a solução para aqueles que estão lá é muito fácil de fazer. De repente você tem que pagar, não é 20 mil reais, como o pessoal falou aí, de jeito nenhum. Se pagar 20 mil reais, é a mesma coisa que pagar 700 mil para alugar um prédio para trocar uma secretaria, né? É que ninguém fala, né? Então, quer dizer, você pagar, fazer toda uma reforma, né? E fazer isso. Ou pegar um terreno.
Está falando do qual prédio?
Ou pegar um terreno, né? Que foi doado para lixo, para fazer uma cooperativa, né? E você fazer, colocar um monte de lixo lá para fazer aterro, está entendendo? E fazer o canil, que tudo bem, canil não tem problema nenhum, mas aquele terreno foi doado para que fosse feito uma cooperativa, para que fosse doado a uma cooperativa ou a uma empresa para a produção de leite. Né? Então, tem um monte de coisa.
Qual é o prédio esse, Getúlio?
Tem um monte de coisas, né, que é importante as pessoas verem. É ruim isso? É ruim ou é bom? Não sei. Não sei. Está entendendo? A prefeitura está investindo aproximadamente 700 mil na reforma de um prédio, tá? Para que se modele a ela, que é um ponto excelente, que talvez seja um ótimo negócio, mas que não é da prefeitura. Está entendendo? E que a pessoa que está lá não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Está ali, ofertou e tal, e é excelente, e talvez seja um excelente negócio para o futuro. Mas essas coisas, elas precisam ser analisadas, conversadas e tal, né? Hoje não existe mais prestação de contas, Paulo. Não tem mais, nós fazíamos uma prestação de conta por ano. Não tem mais prestação de contas da prefeitura. Você não vê uma prestação de contas, não vê, claro, números. Olha o que, como é que foi, o nosso superávit foi tanto e tal, estamos devendo isso, estamos fazendo aquilo, tal, tal, tal. E ninguém cobra isso. Não é cobrar para botar na prensa as pessoas, é cobrar para você trazer o município para que ele possa fazer um caminho de desenvolvimento, de transparência, de uma série de outras coisas, entendeu? Esse é o negócio. Tá?
Obrigado pela participação e... A gente aguarda agora para ver o desenrolar dos acontecimentos.
Isso, vamos lá, vamos ver o que acontece e vamos para frente, né? Que isso é o mais importante. Tá?
O ex-prefeito Getúlio Cerioli participando com a gente e falando exatamente sobre essa polêmica envolvendo a questão dos pneus que foram encontrados enterrados lá no aterro aqui em Lagoa Vermelha. 10 faltando para as 9.
Marquise Radiadores oferece há mais de 5 anos a seus clientes serviços completos em radiadores, consertos, trocas de caixas plásticas, colmeias, também...